CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.
11 horas e 3 minutos, voltamos aos estúdios da CBN em Cascavel e rapidamente vamos a Curitiba, vamos dar sequência à nossa conversa com Ricardo Arruda, deputado estadual paranaense do PL. Nós ouvimos, inclusive, deputado, agora há pouco as informações no repórter CBN, hoje é a chamada Super Quarta. A gente estava falando sobre economia com o Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, o cupom aqui no Brasil, inflação ao produtor nos Estados Unidos, serviços no Brasil, destaques do mercado de hoje. E, de fato, há uma perspectiva de mais uma redução na taxa de juros. Você que nos ouve neste momento pôde acompanhar, o deputado também. O presidente Lula continua insistindo que o Banco Central tem atrapalhado porque tem que baixar mais os juros, mas já há um indicativo de que nós teremos hoje, pelo menos os analistas, os economistas, dizendo que haverá mais um corte de 0,5%. Nós estamos com 12,25% da taxa de juros, deveremos ter um recuo de mais 0,5%, iria para 11,75%. Seria a quarta queda consecutiva de 0,5% do Banco Central, o cupom reunido nesta quarta-feira para derrubar os juros. Isso é mais um indicativo, não, deputado, de que a economia poderia estar bem quando os juros vão sendo colocados abaixo. Essa queda na taxa de juros, o que representa para o senhor neste momento, que seria a quarta consecutiva de 0,5%, totalizando 2% de queda desde o início deste governo?
Olha, o presidente do Banco Central está sendo pressionado desde o início do governo Lula a baixar taxa de juros. Ele é uma pessoa extremamente competente e séria, e não vai fazer loucura. Ele vem dito o seguinte: abaixar a taxa de juros enquanto não abaixa gasto do governo, fica difícil. A Argentina fez isso, chegou onde chegou. Agora, se está baixando, algum resultado positivo está tendo. Eu creio que é realmente a economia do final do ano, que sempre tem um aquecimento. Então ele vai controlar, acho que é o momento, ele abaixa um pouco a taxa de juros, deve liberar mais crédito para o mercado para gerar a economia, gerar o comércio. Uma medida, assim, boa, um sinal positivo.
Agora, o senhor falava da gastança desenfreada do governo petista, do governo Lula. Nós estamos aí, ele pegou com superávit de 54 bilhões, já foram gastos mais de 100 bilhões, se fala até em 150, 130 bilhões. O déficit pegou com superávit e fechando o primeiro ano com déficit acima de 100 bilhões. Então, arredondando com o superávit que tinha dentro dessa equação, os gastos, o déficit seria de mais de 150 bilhões. Isso pode, de fato, comprometer mais à frente? O senhor não tem dúvidas que isso é preocupante para a economia brasileira?
Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu, como gestor financeiro, que trabalhei 30 anos no mercado financeiro, posso falar aqui com propriedade. Para quem nos acompanha, você é um pai de família, um empresário. Se você gasta mais do que você arrecada, quanto tempo você vai sobreviver? Não adianta. Aí o Haddad falou, não, vamos dar um jeito de arrecadar mais. Qual é o jeito do Haddad? Aumentar o imposto do povo. Quanto mais você tira imposto, ou melhor, quanto mais você tira dinheiro do povo através do imposto, menos dinheiro a população tem para gastar e gerar economia. Então, não tem como achar que o cenário vai melhorar. Melhorar como? Como? Não tem. Cara, não tem controle. Eles aumentaram de 22 para 38 ministérios. Todos de conchavo político e todos querem dinheiro. Todos os ministérios querem muito dinheiro. E o Lula não liga para o gasto público, ele vai e deixa gastar. Ele mesmo não controla. Pega aí as viagens. A última viagem dele aqui para o Oriente Médio, ele levou aí 1.300 pessoas. E o povo pagando viagem para todo mundo. Para que isso, cara?
Samuel está dizendo aqui, ouvinte da CBN, no primeiro mandato do governo Lula, ele não gastava tanto assim, a economia cresceu bem e o país vivia um outro momento. Depois, no segundo mandato, começou a gastar mais, a coisa começou a piorar. No último mandato, concordo com o deputado Arruda, não funciona, a corda vai arrebentar mais à frente, vamos ter que pagar essa conta. É o que diz aqui o ouvinte. Agora, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse título de cidadão honorário. O ouvinte pode continuar manifestando aqui, a gente vai lendo as mensagens sem nenhum problema. Tem mensagens também dizendo que o Brasil vai bem e que não tem nada a ver, quem diz aqui é o Agnaldo, não tem nada a ver com o governo anterior.
Só me dá uma parte aqui. Como é que o Brasil vai bem se tudo no Brasil aumenta? Se tudo que o Lula prometeu na campanha não cumpriu nada? Começando pelo imposto, que ele falou que ele só ia cobrar o imposto para quem ganhava acima de 5 salários mínimos. Não cumpriu. Ao contrário. Bolsa Família, ele falou que ia melhorar, ele piorou. Ele cortou quase 3 milhões de pessoas do Bolsa Família e tirou o 13º. Você vê, o dinheiro eles estão gastando em lugar errado. Não estão beneficiando o povo. Ao contrário. O ovo aumentou, o arroz aumentou, o feijão aumentou, a carne já começou a aumentar de novo. Então, o combustível aumentou. O Lula falou que o povo, a população mais carente, mais pobre, ia voltar a andar de avião. O aumento das passagens aéreas chega a 35%. Aí ele assinou um novo PAC. Todo PAC que ele assinou, nunca cumpriu nenhum. Agora veio aqui, o Tribunal de Contas da União, o TCU, aponta baixa transparência em obras do novo PAC. O que a gente está vendo no Brasil é novamente o dinheiro público vazar pelo ralo, sem controle. Isso aí é muito grave, porque agora não tem mais Lava Jato. E nunca mais vai ter, com esse atual cenário jurídico do Brasil. Nós vivemos uma grande insegurança jurídica no nosso país. Então, se não tem mais controle, todo mundo que manda é deles, se tiver desvio de dinheiro público, não vai ser divulgado e ninguém estará preso. E lembrando que em 2003, quando o Lula assumiu, o mundo estava em alta, a economia mundial estava em alta. O Brasil surfou nessa onda. E o Lula falava que não tem crise. E mesmo os desvios de dinheiro público, saqueando as estatais, a Petrobras, o Brasil ia bem. Quando veio a crise mundial, nós caímos lá no fundo do poço. Quem trabalhou e aproveitou esse período da alta mundial, China, Índia, continuam lá em cima na economia. O Brasil não trabalhou, surfou na onda, desviou bilhões ou trilhões do dinheiro público e caiu no fundo do poço. E estamos indo para o mesmo caminho. Não tem outro caminho. Quem está comandando hoje o país, a maioria que estão lá nos ministérios, foram os que foram presos na Lava Jato. Se alguém acredita que vai dar certo, é porque acredita em Papai Noel e em cegonha também.
Dezenas de mensagens aqui, o WhatsApp, as mensagens chegam de toda a região oeste. Impressionante, o ouvinte tem a sua opinião respeitada. O Eloy diz o seguinte: esse ano o Brasil vai fechar com 3%. É mérito sim do governo Lula, porque no ano passado se falava que nós poderíamos não ter crescimento neste ano. O Mário está dizendo: o IBGE é um instituto respeitado, não tem como maquiar. Nós temos aqui mais uma mensagem. Sérgio, obrigado, Sérgio. Deputado em questão vive no Brasil? Ele pergunta: quem tem bolsa paletó não desce no chão de fábrica para saber a realidade. Bom, as mensagens continuam chegando. O combustível está mais barato do que no governo do Bolsonaro, diz aqui o ouvinte.
Não. Mentira, está muito mais alto. O governo Bolsonaro teve uma alta durante a pandemia que o mundo inteiro aumentou. Então, o petista, geralmente, ele quer tampar o sol com a peneira. Não adianta. O governo Bolsonaro pegou o Brasil quebrado, que foi saqueado pelo PT, quebrado, todas as estatais dando prejuízo bilionário, pegou a pandemia, pegou a guerra da Rússia com a Ucrânia, pegou crise hídrica e conseguiu levantar o Brasil, gerar emprego. O nosso PIB foi o que mais aumentou dentre as grandes potências mundiais. É esse, deixou as estatais todas com lucro bilionário, dinheiro em caixa, e deixou 54 bi de superávit. Agora, o cara que não enxerga isso, né, o Lula, hoje em dia as estatais já deram um rombo de 6 bilhões. Sabe por quê? Voltou o cabide do emprego e a incompetência e o desvio do dinheiro público. Hoje o Tesouro vai ter que pôr 6 bi para cumprir o rombo das estatais. Quem que não enxerga isso é quem não lê, quem não se informa, quem fica lendo a cartilha do PT. Não é possível isso. Como é que pode? Um Brasil que não teve nada agora, nenhuma pandemia, está indo para o buraco, os investimentos indo para o lixo. É só se informar. Né? Não tem milagre. Colocou um gestor incompetente, né, que tem aí um desvio de caráter, né, e desprovido de honestidade, ele e a equipe dele, não tem como dar certo, não. Me desculpe, quem pensa o contrário, eu respeito, mas vocês que pensam o contrário não querem se informar da realidade. Tudo aumentou no governo Lula. E olha, vamos deixar para o ano que vem, aí o ano que vem vai ser realmente a gestão só do Lula. Vamos ver como vai estar a economia o ano que vem. Tá aí, eu lanço esse desafio.
O Milton faz aqui uma pergunta, ele vai para uma informação internacional. Ele gostaria de saber a opinião do senhor, deputado, em relação ao Javier Milei, que é de extrema-direita na Argentina. Pergunta aí ao deputado, é o Milton, aqui do centro de Cascavel. Ele acha que a Argentina vai ser arrumada agora com o Milei?
Com certeza o Milei vai ter um grande trabalho, que pegou a Argentina destruída por essa gestão incompetente, né, desonesta da esquerda. Como a esquerda em qualquer país do mundo, aonde eles entram, destrói a economia e massacra o povo. Isso aí pode pesquisar, né? E o Milei já começou a cortar ministérios, cortou pela metade, já cortou a verba de publicidade, né, porque a esquerda adora pegar a verba pública, comprar a grande mídia para falar bem dele. É o que a Argentina fez também. Ele já cortou. Com certeza a Argentina vai melhorar. Não é rápido, porque a situação da Argentina é muito grave. Bateu lá quase 200% de inflação. Então, este é o governo de esquerda. Este é o cenário. Se continuar o Brasil assim, nós vamos chegar lá também.
O Jonildo de Corbélia nos acompanhando, muito obrigado. O Juarez de Toledo, o Pedro nos acompanhando em Céu Azul, muito obrigado. Quem mais está acompanhando aqui, registrando audiência? Ademar sempre da escuta, muito obrigado. Nós precisamos ir para esse outro tema, até está na pauta aqui. A gente acabou quebrando um pouco o protocolo, deputado, de forma muito aberta, a CBN, de maneira muito democrática, a CBN Cascavel tem tratado os temas, né, e sempre, claro, com muita responsabilidade. Tem ouvido dizendo aqui que nós poderemos ser processados pelo entrevistado também, pelo conteúdo do entrevistado. Aliás, recentemente foi aprovado aí pelo Supremo algo nesse sentido, né, deputado? De repente, se o entrevistado falar alguma coisa errada, o âncora, o apresentador tem que corrigir imediatamente, porque senão ele pode ser responsabilizado. Bom, vamos para o tema.
Olha, só para deixar um adendo aqui, tudo que eu falei são dados da economia, não há mentira nenhuma. Tudo é verdade. E quer mais um complemento? Pegue quanto o Lula gastou no cartão corporativo. Ele já gastou mais do que o Bolsonaro gastou em 4 anos. Se alguém acha isso aí bacana, um presidente viajar, ao invés de ficar numa embaixada brasileira, gastar 50, 100 mil numa diária, se alguém acha isso bacana, desculpe, você não respeita o povo brasileiro, nem o dinheiro do povo brasileiro, porque o Lula não respeita. Se respeitasse, faria igual o Bolsonaro, ou fica na embaixada, ou fica no hotel até 3 estrelas, né? Era assim o antigo presidente. Não gostava de mordomia. O pai dos pobres adora mordomia.
E a CBN Cascavel abre espaço para todas as linhas de pensamento de maneira democrática, fazendo valer o que estabelece a Constituição Federal e a liberdade de expressão. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre esse evento. Claro que as sessões foram encerradas neste ano, ontem, com as 5 sessões, vem aí o período de recesso parlamentar, mas acontece no dia 15, é sexta-feira, né? Acontece a entrega do título de cidadão honorário ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa foi uma proposição do senhor, teve assinatura de outros deputados também. O que lhe motivou a entregar o título de cidadão honorário do Paraná ao ex-presidente Jair Bolsonaro?
Olha, o presidente Bolsonaro, ele foi o presidente que mais visitou o estado do Paraná durante o seu mandato. Foi o presidente que mais verbas federais encaminhou ao estado do Paraná. Então, é merecido. Sem falar que, no meu ponto de vista, e de milhões de brasileiros, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Pegou o Brasil quebrado e entregou o Brasil no caminho certo da prosperidade. Infelizmente, as urnas escolheram outro candidato, e não tem problema, vamos em frente. Mas o trabalho que o Bolsonaro fez com a equipe, com 22 ministros técnicos e não de conchavos políticos, deu um resultado excelente para o Brasil. Aqui no Paraná, veja, foram inúmeras obras. Primeiro aquela ponte, a segunda ponte que liga Brasil ao Paraguai. Essa ponte tinha promessa, há 50 anos tinha promessa da segunda ponte. Nenhum presidente fez. Bolsonaro foi lá e fez. Teve aí um novo terminal do aeroporto de Cascavel, que é importantíssimo. Também verba do governo Bolsonaro. Teve o maior pacote de obra na história do oeste do Paraná. Além da ponte, né, da ponte do Paraguai, outras obras emblemáticas em Foz do Iguaçu. Isso aumenta muito o quê? O turismo, porque foi reformado, ampliaram o aeroporto de Foz, e isso vai receber muito mais turistas agora. Então, teve várias obras aqui, que, enfim, o aeroporto de Maringá, o aeroporto de Londrina, Então foi muito dinheiro enviado, sem contar os 81 bilhões que foram enviados ao Paraná para conter a pandemia do Covid, que ajustou a conta de todos os municípios do Paraná. Você veja que no governo do Bolsonaro não faltou dinheiro a nenhum prefeito. O FPM foi pago certinho, correto. Hoje em dia os prefeitos não estão recebendo mais o repasse. Caiu em 30%. Tem município que não tem como pagar a folha do 13º. Isso é fruto da gestão desse atual governo. Então, o título de cidadão é extremamente merecido. Lembrando que no Paraná, o Bolsonaro teve quase 65% dos votos aqui dos paranaenses. Então, eu creio que será uma grande festa. Bolsonaro chega dia 15 aqui pela manhã. Às 18 horas vai ser a entrega aqui do título de cidadão honorário. O governador estará presente, várias autoridades, a população. Já está lotada a Assembleia. Nós locamos um caminhão com um telão que vai ficar na frente da Assembleia para que o povo possa participar, e assim que terminar a entrega, o Bolsonaro vai para o caminhão e vai abraçar o povo, como sempre.
Será nesta sexta-feira, às 18h30.
Sexta-feira, 18h30. E no dia 19, no dia 16, ele vai continuar, porque vai ter o evento com a Michelle Bolsonaro no PL Mulher.
Muito bem. Deputado Ricardo Arruda, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade. E convido você que é paranaense, não deixe de vir. Venha aqui prestigiar o Bolsonaro, chamado de mito, e vamos em frente. O Brasil tem jeito e em breve voltaremos. Deus abençoe.
Conversamos com o deputado Ricardo Arruda, deputado estadual paranaense do PL, ultimamente falando sobre a entrega do título cidadão honorário do Paraná ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A solenidade acontece na sexta-feira, às 18h30, e comentou também, respondeu dúvidas de ouvintes, falou sobre economia, sobre o governo Lula, a indicação de Dino para o STF, a indicação de Paulo Gunet, neste momento, inclusive, Flávio Dino e Paulo Gunet, indicados por Lula, Dino para o STF e o Gunet para a PGR. Neste momento, eles estão sendo sabatinados lá na CCJ do Senado, mas vão passar, não vai ter votos suficientes para barrá-los. Agora, 11h21.
CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.